mão. Senhor Jesus, que a Tua palavra chegue a nós, seja com nós que vamos ouvir, seja com o irmão que vai falar. Queremos ouvir a fina melodia do Espírito. Fala conosco, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém,
aleluia. Glória a Deus. Amém. Podem se assentar. Ó, Senhor Jesus. Puxa, que alegria. Estar reunido com os irmãos. É bom demais, irmãos. Eu não canso de falar isso todas as vezes. Que realmente é muita alegria, né? Se nós nos alegramos, quanto mais o Senhor não está alegre nessa noite. É, ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, Cristo é tudo em todos. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Cristo nos capacitou. Né, não imaginemos, não achemos que nós podemos, por nós mesmos, agradar a Deus. Na verdade, a única maneira de agradar a Deus é por meio de Jesus Cristo. Amém? Bem, nessa noite, nós chegamos ao capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Não é? No versículo 1 ao 4 do capítulo 3 de Colossenses, eu vou ler para os irmãos, já foi abordado em mensagens anteriores, mas só para a gente ter um pano de fundo da palavra dessa noite. Então, no versículo 1, fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! Em glória, irmãos! Aqui, o versículo 3 aqui desse capítulo fala assim: por que morrestes? Mas em que momento se deu a nossa morte, vamos dizer assim, né? Para as coisas do velho homem. Foi no momento, irmãos, que nós fomos batizados, quando nós cremos no Senhor, recebemos o Senhor como nosso Salvador e nós fomos batizados, né? Ali no batismo, é como se nós tivéssemos sido sepultados ali. E quando nós saímos das águas do batismo, nós então saímos ali como novo homem. Amém? Então, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, irmãos, a vida cristã é uma vida de estarmos ocultos em Cristo, né? Um cristão, né, ele não deve buscar evidência, se evidenciar, se sobressair. Porém, a vida cristã é uma vida de estar oculto em Cristo. Amém? Então, irmãos, com esse pano de fundo, então, estamos estando, né, mortos em Cristo, porém, tendo ressurgido, no momento que o Senhor ressurgiu, sendo ressuscitados com Cristo. Então, aí começa Paulo falando do versículo 5 em diante. E o que ele fala aqui? 3:5 de Colossenses. Então, estando nós mortos para os nossos delitos e pecados, fazei, pois, morrer, né, a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. O versículo 6 fala assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, e aqui, filhos da desobediência são aqueles que não são filhos de Deus. Se você creu em Deus, se você recebeu o Senhor, você é filho da obediência. Amém, irmãos? Amém. Não deixe que ninguém te engane com isso. Se você creu no Senhor, você é filho da obediência. Você é filho de Deus, você não é mais filho da desobediência. Amém?
Amém.
Aí o 7 fala assim: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. O 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E o 9 fala: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, como com os seus feitos. Irmãos, aqui Paulo, ele separa essas coisas negativas relacionadas ao velho homem em dois aspectos. Primeiro, os pecados cometidos na carne, não é? Com o corpo. A primeira seção aqui no versículo 5. E também a nossa natureza da nossa alma caída, que é o quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, falar mal dos outros, não é? Linguagem obscena, mentira. Então, irmãos, nós vemos que todas essas coisas, há um mandamento aqui para nós, o quê? Fazermos morrer. Fazer morrer. Agora eu pergunto para você, por nós mesmos, pelo nosso esforço natural, é possível? É possível?
Não.
Talvez por um dia, dois dias, talvez por um tempo, mas talvez as coisas aqui relacionadas a esses pecados cometidos por meio do corpo, talvez a gente consiga com esforço, com, né, se abster. Mas, irmãos, quando entra nessa questão da nossa alma, da nossa mente, quem consegue? Na verdade, no grupo familiar, quinta-feira, a gente estava compartilhando a respeito disso, né? No trânsito. Alguém vem e fecha você, corta a sua frente no trânsito, né? Ira, né? Você, quem pode nos livrar, irmãos? Será que eu, no meu natural, consigo me esforçar para não cometer nenhuma dessas situações aqui, né? Mas graças a Deus, eu não consigo, nós não conseguimos, mas aquele que habita em nosso espírito consegue. Jesus! Vamos ler Romanos, a Epístola aos Romanos, capítulo 8. Versículos 10 e 11, aqui mostra claramente quem é que age em nós a fim de fazer morrer em nós todas essas coisas negativas. Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11, fala assim: se porém Cristo está em vós, amém, irmãos? Cristo está em vós! Fala para o irmão que está do seu lado: Cristo está em você! Aleluia! Irmãos, é por meio desse Cristo que está em você. O corpo, na verdade, está morto, não é? Por causa do pecado. Mas o Espírito, irmãos, é vida!
Sim.
Aleluia! Pelo Espírito de Deus que habita em nós, por causa da justiça. O 11 fala: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, é por meio do Espírito. Ó, Senhor, não é por meio de práticas, não é por meio de ordenanças que nós vamos fazer morrer em nós essa natureza pecaminosa, mas é por meio do Espírito de Deus que habita em nós.
Amém.
Por isso, irmãos, vamos dar liberdade para o Espírito.
Amém.
Né? Vamos dar liberdade, né? para que ele atue, para que ele haja, para que ele viva, né? Para que nós possamos realmente ter uma vida no Espírito, um viver no Espírito. E aí, irmãos, essas coisas do velho homem, né, que nós vimos aqui, essas coisas negativas, por meio de Cristo, né, do Espírito do Senhor, agir, permitirmos que esse Espírito haja em nós, então essas coisas vão sendo eliminadas, não por esforço próprio, mas por Cristo, pelo Espírito. Irmãos, para que o mérito não seja nosso, porque se eu, pelo meu esforço, consegui me livrar de todas essas coisas negativas, a glória não vai ser do Senhor. Mas mesmo que eu quisesse, irmãos, não seria possível. Mas, por meio do Espírito, é possível. Ó Senhor Jesus!
Amém.
E aí, irmãos, então ele fala, no versículo 9, para nós o quê? Nos despir desse velho homem, que são essa velha natureza, né, que nos leva a pecar. Mas ele não fala simplesmente para nós nos despirmos, mas no versículo 10, olha que maravilhoso, ao mesmo tempo que nós estamos nos despindo, nos desfazendo do velho homem com as suas impurezas, o que que o versículo 10 fala? Vamos ler? 3:10. E vós revestistes do novo homem. Colossenses 3:10. Isso. Colossenses 3:10. Aleluia! E vós revestistes do novo homem, que se refaz conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, aqui fala para nós nos revestirmos, né, do novo homem. E quem é esse novo homem? É Cristo. Né? E esse novo homem, aonde que ele se manifesta hoje? Em cada irmão e cada irmã. Ó Senhor Jesus. Então ele fala para nós nos revestirmos. Isso, irmãos, é durante o nosso viver. A nossa salvação do nosso espírito foi de uma vez por todas quando nós cremos no Senhor. Cremos no Senhor e o nosso espírito foi salvo. Esse novo homem entrou para dentro de nós, do nosso espírito. Mas hoje, irmãos, no nosso viver diário, nós precisamos o quê? Diariamente nos revestir desse Cristo interior. Esse Cristo interior que está no nosso espírito, ele precisa o quê? Alcançar a nossa alma, minha mente, vontade, emoção e também as minhas atitudes. Todo o meu ser tripartido tem que ser revestido de Cristo, desse novo homem que se refaz, que se renova para o pleno conhecimento. Efésios, capítulo 2, aqui fala que esse novo homem, ele se refaz, ele se renova, não é? Porém, lá em Efésios capítulo 2, vamos ler, Efésios 2, o 15 e o 16, fala assim, olha só, Paulo fala, no 15, que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Aqui, irmãos, fala que Cristo criou o novo homem, né? Que esse novo homem foi criado dentro de cada um de nós. Isso aqui está relacionado à salvação do nosso espírito. Amém? Nós que éramos a velha criação, quando nós cremos no Senhor, dentro de nós foi criada a nova criação, o novo homem, que é segundo Deus e não mais segundo a carne. Amém? Então essa é a diferença. Aqui então, em Efésios, fala de algo que ocorreu conosco uma única vez. Quando nós cremos no Senhor, nosso espírito foi regenerado. Mas e aqui em Colossenses? Quando ele fala de nós nos revestirmos, é ato contínuo. É algo que tem que ocorrer a todo momento. E fala que esse novo homem, ele se refaz, né? Ou seja, ele se renova. Com qual objetivo, irmãos? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, aqui nós vemos com relação à salvação da nossa alma, né? Que é algo contínuo, é algo que nós temos que hoje, no nosso viver, estar nos revestindo desse novo homem, renovando, né? Esse novo homem, para que nós tenhamos o quê? Para que a nossa mente, conhecimento aqui se refere à nossa mente, para que a nossa mente seja o quê? Renovada. Para que nós possamos o quê? Conhecer a Cristo. Irmãos, vou dar um exemplo aqui. Uma criança, né? Uma criança de 2, 3 anos. Se eu chegar para ela com uma caixa, né, de joia, com uma joia, um grande diamante dentro, valendo milhões de dólares, esse diamante. Só que essa caixa, ela é de veludo, hora que abre ela toca uma musiquinha, né? Aí eu chego para essa criança e falo assim para ela: olha, eu quero te dar um desses dois aqui, ou a caixinha, ou você não pode ficar com os dois, com a caixinha e com o anel. Você tem que ficar ou com a caixinha ou com o anel. Qual dos dois vocês acham que essa criancinha vai escolher? A caixinha, né, de veludo, com a musiquinha. Por quê? Porque ela não tem conhecimento a respeito do que é o que está dentro ali da caixa. Mas, à medida que essa criança crescer, à medida que esse novo homem se renovar na nossa vida e nos levar a conhecer mais e mais de Cristo, não é? À medida que essa criança cresce e ganha estatura e conhecimento, você acha que quando ela tiver seus 20, 25 anos de idade, ela vai querer ficar com a caixinha? Não, ela vai querer o que está dentro. Não é verdade? Por quê? Porque ela conheceu o valor daquele objeto que estava ali dentro. Irmãos, então o que eu quero dizer com isso? Que se nós não formos renovados no nosso conhecimento por meio de sermos revestidos de Cristo, nós permaneceremos como essa criança e trocaremos Cristo por qualquer caixinha de veludo. Entendeu? Qualquer caixinha de veludo que alguém nos oferecer, nós a consideraremos mais valiosa do que o conteúdo que é Cristo. Por isso, irmãos, precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Por meio do Espírito. Por meio, e a palavra, nós sabemos, o Senhor fala: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso, irmãos, precisamos nos aprofundar na palavra. Precisamos ler a palavra. Precisamos amar a palavra, a Bíblia, para que, irmãos, não venhamos a ser enganados e trocarmos o Senhor por um prato de lentilhas e trocarmos o anel de diamantes pela caixinha de veludo. Amém, irmãos? Possamos crescer no Senhor. Amém?
Amém.
Vamos ler agora Romanos, capítulo 8, novamente, só que versículos do 5 ao 9, eu quero ler para os irmãos. Romanos 8, do 5 ao 9, aqui fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou colocar a nossa mente na carne, dá para a morte. Mas o do Espírito, ou colocarmos a mente no Espírito, dá para a vida e paz. Por isso, né, o pendor da carne, ou colocar a mente na carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O 9, irmãos, maravilhoso esse versículo. Olha, ele afirma, vamos ler todos nós: vós, porém, não estáis na carne. De novo, vós, porém, não estáis na carne, né? Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, nós temos ou não temos o Espírito de Cristo dentro de nós? Amém! Então nós somos de Cristo, não é verdade? Nós somos de Cristo! E não satisfazemos os desejos da carne. Então é isso, irmãos, é colocar a mente no Espírito, invocando o nome do Senhor, orando e lendo a palavra, reunindo com os irmãos, cantando os hinos, pregando o Evangelho. Irmãos, vivendo a vida da igreja com intensidade. Assim, irmãos, nós vamos crescer e não seremos mais enganados. Ter a mente renovada para o pleno conhecimento de Deus, a fim de não sermos enganados. Quanto menor a nossa compreensão a respeito de Cristo, menor será o nosso amor por Ele, irmãos. Como que eu, quando que eu amo uma pessoa? Será que, se você olhar uma pessoa assim, de relance, uma vez, 5 segundos, você pode afirmar que você ama aquela pessoa? Não. Não é? Você pode até achar a pessoa bonita, atraente, mas amar, não. Amar, irmãos, é questão de conhecer, né? Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós amamos o Senhor e não iremos trocá-lo por nada. Aleluia. Irmãos, agora o versículo 11 de Colossenses capítulo 3. Então, esse novo homem que nós devemos nos revestir e nos refazer para o pleno conhecimento, para a renovação da nossa mente, no qual, nesse novo homem, que é a igreja, esse novo homem hoje está corporificado na igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, o que esse versículo aqui quer dizer? Irmãos, na igreja não pode haver, vamos começar aqui, essa primeira, até a primeira vírgula, grego nem judeu. Irmãos, não há distinção entre nacionalidades, entre raça, cor, nem ascendência familiar na igreja. Não é porque eu sou da família X, você é da família Y, que reúne há trocentos anos. Irmãos, não há distinção. Na igreja, a evidência, quem tem que ser evidenciado na igreja é Cristo. Cristo. Então não é porque você é de tal nacionalidade que você vai ter um... Não, não existe isso na igreja, irmãos. Circuncisão nem incircuncisão. O que é isso? É prática. Prática, não é verdade? Quem praticava a circuncisão e quem não praticava a circuncisão? Irmãos, prática nenhuma pode nos dividir. Eu não posso dizer, se você não pratica tal coisa, você não é mais de Cristo. Se você não pratica tal coisa, ou para você fazer parte da igreja, você tem que praticar tal coisa. Irmãos, a palavra é clara. Não existe isso. Prática nenhuma pode nos dividir. Amém? Bárbaro, cita. Quem eram os bárbaros e os citas? Eram... Meu Deus, fugiu a palavra agora. Bárbaros mesmo, né? Eram povos que não tinham cultura, porque a cultura na época era a cultura greco-romana. A civilização greco-romana, ali toda a cultura, todo o conhecimento estava ali. E esses bárbaros eram aqueles que não tinham conhecimento. Então seriam o quê? Os letrados, os iletrados. Irmãos, na igreja não há isso. Não há! Porque eu sou PhD e o irmão é analfabeto. Não, irmãos, não há isso na igreja. Amém. Cristo é tudo em todos. Amém. diante do Senhor somos todos iguais.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
E por fim, escravo ou livre. O livre era aquele que era o patrão e o escravo era o servo. Irmãos, não é porque o irmão é dono de uma empresa e o outro é funcionário que há distinção. Não há distinção. Ninguém é melhor que ninguém. Por quê, irmãos? Cristo é tudo em todos. A evidência tem que ser dada a Cristo. Cristo é que tem que ser evidenciado na igreja. Nenhum homem deve ser evidenciado. Nenhuma prática. Mas Cristo. Irmãos, fora disso, está errado. Tem algo errado. Temos que Cristo, toda honra e toda glória tem que ser dada a Cristo.
Amém?
Jesus é o Senhor.
Amém.
Irmãos, vamos ficar de pé e cantar um hino. Amém.
A melhor maneira de eu respirar.